Bom dia, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para essa nossa caminhada diária com a palavra, né? Que bom, que bom. Deus nos ama. Então, nós queremos manter essa relação de amor com Deus, desse casamento de amor com Deus. No dia a dia, para que nós possamos sentir, cada um possa sentir, né? Esse casamento. Uma só realidade, né? Deus fez um casamento conosco, Deus está sempre do nosso lado e nós queremos estar do lado de Deus. Isso é o casamento universal. Que bom que nós estamos nos mantendo unidos nesse amor de Deus. Nesse dia 25, sexta-feira, acolhendo a você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho hoje é Marcos 10, de 1 a 12. Diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Texto profundo, polêmico, sobretudo nos dias de hoje, falar de divórcio, esse tema é complicado, esse tema é espinhoso. Muitas vezes as pessoas querem ficar caladas porque senão vai se comprometer. Muitos de nós, né, que somos padres e pastores e tudo mais, né, vão ficar calados porque senão eu vou me indispor com as pessoas, gente que eu gosto, gente que trabalha na igreja, gente que está gente da família, e eu vou, não vou mexer com isso não, né? Tem gente que prefere deixar a coisa para lá para não dar confusão. Ô, gente, é muito tranquilo para mim falar disso. Muito tranquilo e gostoso também, viu, de falar. É um assunto muito bom. Sabe por quê? Porque não depende da lei humana. Se dependesse das leis humanas, aí sim, mas não é vontade humana. A lei, o matrimônio é algo muito além. Os fundamentos do matrimônio devem estar em Deus. E se estar em Deus, deve estar no amor. O amor é o fundamento principal, a única bênção que não foi abolida, a bênção do amor. Não tem como abolir o amor, viu? E, portanto, as coisas feitas, os compromissos feitos, as relações organizadas em cima do alicerce do amor, jamais desmoronarão, desmoronarão. As construções jamais irão desmoronar-se se o alicerce for o amor verdadeiro. Pois é. Aqui no Evangelho existe aqui uma contenda, né? Os fariseus enfiaram lá, infiltraram, meteram o bico no momento em que Jesus estava ensinando as multidões. E com certeza Jesus querendo tocar no coração daquelas pessoas. E entra esses fariseus aí para colocar Jesus em perigo, colocá-lo à prova, que criar dificuldade, sempre tem uns assim, né? Querendo enfiar, criar dificuldade. Bom, a dificuldade que eles queriam trazer ali, dificultar a manifestação de Jesus, seria o divórcio, a questão do divórcio. Queria pegar Jesus, fazer uma pegadinha. Por quê? Porque a lei judaica permitia o divórcio, entre os judeus era permitido, né? Lá no, se não me engano, no Levítico, depois eu vou dar uma conferida aqui, era permitido ao homem divorciar da mulher por qualquer coisa, né? Ou seja, é um direito masculino. A mulher, por qualquer coisinha, podia ser a coisa mais simples, se ele não gostasse, ele mandava ela embora. Isso era amparado por lei. Se Jesus falasse que isso não era permitido, estava errado, eles iriam condenar Jesus, né? Tá vendo? Ele é contra a nossa lei, ele é contra a nossa religião. Mas Jesus, ele, como sempre, né, se saiu bem, ele não ficou na lei, não. Ele foi lá na criação, na origem. Vamos ver como era no começo Jesus dizendo para eles. No começo era assim, ó, Deus fez homem e mulher e o homem vai deixar seu pai e sua mãe para unir a sua mulher e os dois se transformarão numa só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E muita gente pode bater palma e falar assim, eu concordo também, eu concordo. Ah, mas aí que nós temos, aí que entra o problema. Quais os casamentos unidos por Deus e quais os casamentos não unidos por Deus? Será que basta um homem ou uma mulher entrar numa igreja e receber uma bênção para estar unido, que aquele casamento é casamento unido a Deus? O casamento depende da bênção do padre ou depende do amor dos dois? O casamento depende da bênção do pastor ou o que faz o casamento é o amor entre os dois? Gente, o que faz o casamento é o amor, não é a lei. Não, agora entrou ali na igreja, recebeu a bênção, acabou, não pode nunca, porque quem manda é a bênção. Não, quem manda é o amor. A bênção, a igreja dá a bênção, ela seja católica ou não, ela dá a bênção porque ela não tem instrumento para provar se existe amor ou não, ela acredita. Por isso que os dois fazem ali o juramento, sei lá, né? Fazem o juramento, não, fazem a declaração de amor. Não é dado a bênção sem a declaração. Os dois fazem essa declaração de amor um para o outro. Agora, eu, padre, por exemplo, como é que eu tenho condição de saber se aquilo é verdadeiro ou não? Não tenho. Então, por que a igreja é limitada, é humana? Ela acredita. Ela vai fazer o quê? Qual o instrumento que ela tem para dizer assim, isso não é amor, não, isso é mentira? Não. ela dá a bênção. Agora, quando é que aquela união realmente aconteceu? E quando ela acontece de fato? Acontece quando existe, frisando nisso mais uma vez, quando existe amor. E esse amor é tão grande que ninguém é capaz de separar. Eu já vi os dois lados da moeda. Viu? Eu já vi gente da família, ou sei lá quem, de amigos, querendo separar um casal. Porque isso não é conveniente, meu filho. Não é conveniente, minha filha. Você sabe disso. A pessoa diz, sei. Mas acontece que eu amo fulano, eu não dou conta. Isso não está em mim. Olha que coisa forte. Mas, meu filho, não é conveniente, não sei o quê. Não. Esses dias eu recebi um casal que foi lá conversar comigo, que esse casal foi me ver, me visitar. Estão bem. Mas foi uma luta. Não queriam que a moça casasse com ele. E realmente eu acompanhei esse caso todo, né? Realmente era a coisa era pesada. Mas ela dizia, eu não dou conta, eu amo essa pessoa. E o amor é tão forte, gente. Quando ele é verdadeiro, ele é capaz de fazer milagres. Esse casal hoje está uma maravilha. Sabe? Porque o amor fez isso. Em nome do amor, ele melhorou o que tinha que melhorar, ela melhorou o que tinha que melhorar, os dois estão ótimos. Mas foi uma dificuldade no início. Tinha coisa séria envolvida. E outro dia chegaram lá para me visitar. Alegres, satisfeitos. O amor faz coisas que até Deus duvida, como diz aquela música lá do Ivan Lins, né? O amor tem o poder. Então, mesmo que as outras pessoas, mesmo que tudo conspire contra o amor, se ele existe, ele se impõe. E por outro lado, mesmo que os casais, aí outro lado da moeda, mesmo que os casais querem se separar. Eu já conversei com um casal que eles foram lá falar comigo porque a intenção era separar mesmo. E eu deixei a coisa rolar, pode falando. Foi escutando e um acusava o outro, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você fez isso, você fez aquilo. Isso não foi uma ou duas vezes só não, viu gente? Isso aconteceu muitas vezes. Eu agradeço a Deus por isso. De ser mediador. No fim, a pergunta que não quis calar. Eu perguntei, vocês se amam? Você ama essa mulher? E você ama esse marido, esse homem? Amo. Nós nos amamos. Então pronto. Então o resto tudo fica nulo. Vocês se amam. Nem vocês mesmos, olha aí, nem vocês mesmos têm poder de separar, porque isso é de Deus. Vocês não têm poder sobre as coisas de Deus. Elas são naturais, incisivas, determinantes. Não tem como. Existe uma natureza aí que não tem como ir contra ela. Gente, e já houve caso também do marido. Já dormi com um revólver debaixo do travesseiro para matar a mulher. Eu vou falar com os dois. Não, vocês devem ficar juntos eternamente. O que manda é o matrimônio. Não, o que manda é a lei. Não, não, seja civil ou religiosa. Não. O que manda é o amor. O que manda é a vida. O que manda é a sua felicidade. Não existe amor aí. Existe dor. Onde não existe amor, existe dor. Já estavam separados. E podem ter certeza, eu já presidi muita cerimônia de casamento de pessoas separadas. Estão ali para fazer fotografias, o casamento. É simplesmente um tópico a mais, que não é nem o mais importante na lista de eventos. O casamento é mais um evento, sem Deus, sem nada. Quantos casamentos eu já assisti de pessoas que a gente falava de Deus, falava do Evangelho, eles nem olhavam para a cara da gente, estavam olhando mais. Onde é que o fotógrafo está? O fotógrafo, ele era mais importante que o padre do que quem estava fazendo o casamento. Tudo empetecado, tudo cheio de luxo, de papiata daqui e dali. Às vezes nem tinham pagado ainda todas as despesas, já estavam separando. Porque já estavam separados. Casaram-se separados, divorciados. Pessoas divorciadas de Deus divorciam-se facilmente de tudo, inclusive do casamento. Então, este divórcio que acontece depois do casamento, para mim, não é o mais importante. Não é o fator de preocupação. O fator de preocupação para mim é o divórcio antes do casamento. É a pessoa querer se comprometer, fingir-se que está se comprometendo. Às vezes nem ela sabe disso, não é que não tem amor verdadeiro suficiente para o casamento. Vamos perdoar, né? Às vezes nem ela sabe disso. Mas, às vezes, a pessoa se propõe a assumir um compromisso em cima de uma coisa. É casa construída sobre areia. Não tem consistência nenhuma, sabe que a qualquer momento vai desmoronar e ela teima e quer construir, forçar a construir alguma coisa em cima dessa areia movediça. Não fica. Então, eu não me importo com esse negócio de divórcio. Depois do casamento, não. Eu quero saber se existe amor. Se existir amor, existe um casamento perfeito, uma união perfeita, dura, consistente, que ninguém derruba, porque vem de Deus. E se alguém, por indisciplina, negar isso, está cometendo um adultério. Tanto o homem quanto a mulher. E o verdadeiro remédio contra o adultério não é a força da lei, da obrigatoriedade. O remédio contra o adultério está no amor, no respeito. Onde existe amor, há perfeição. Pode ter certeza. Então, se Deus não uniu, foi palhaçada só. Foi teatro. Valeu de nada. Então, a quantidade de casamento aí que não tem amor, não tem nada. Para mim, tá tudo separado. É só confirmar isso no papel e pronto. Sabe? Então, eu não vejo nenhum problema em falar desse tema, porque eu não falo de lei, eu falo do amor. Onde existe amor, não existe dor. Portanto, não existe atrito, existe crise. E as crises são ótimas para crescer, inclusive dentro do matrimônio. Matrimônio sem crise, casamento sem crise, não é casamento de humanos, porque os humanos têm crises, mas a crise, ela é jamais é capaz de suplantar o amor verdadeiro de Deus. Amém. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você tenha um ótimo final de semana. Uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Tome cuidado aí com essa data aí que é reservada ao carnaval, sabendo que nós temos um casamento com Deus. Não cometamos adultério fazendo coisas contra a nossa própria felicidade. A pandemia está aí. Seja feliz como família sociedade, como membro do amor de Deus. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.